Você ouvinte também pode se tornar sócio da Rádio Comunitária Campest e ajudar a financiar a boa informação, a informação independente. Saiba mais em www.radiocampest.com.br. Abrimos o último bloco com a banda Irie, a banda de reggae mais bem sucedida aqui de Florianópolis, com a música Mais Tem Fé. Na sequência, a banda Orquestra Latino-Americana Buena Vista Social Clube. E encerrou o bloco a banda Rastavares com a música Meu Maracatu.
14 horas e 12 minutos.
Rádio Campest 98.3 FM, a emissora do sul da ilha. São 14 horas e 12 minutos nessa tarde ensolarada nas areias do Campest. Nós estamos aqui ao vivo para fazer aí um balanço do segundo turno. E comigo aqui, né, para fazer uma análise, o Marqueto, vereador Marcos José de Abreu, ele que concorreu ao Legislativo, aí sendo o segundo... Né, disputou voto a voto ali com o professor Elcio Pereira, né? O Elcio acabou numericamente na frente, mas ali 18 mil e poucos votos, assim, uma expressiva votação, e sendo o terceiro deputado mais votado aqui na cidade de Florianópolis. É, Marcos, sua segunda eleição, né, que você disputa, né, 2 anos atrás você disputou o Legislativo Municipal, como foi viver essa experiência, né, que essa tentativa de estadualizar essa proposta que você, esse movimento que você vem fazendo aqui no Legislativo Municipal de Florianópolis?
Boa tarde, pessoal que acompanha aqui a Rádio Campest, tanto os moradores da região onde alcança o sinal, quanto quem está acompanhando a internet, né? Queria agradecer aqui o Valdeci mais uma vez para a gente abrir esse espaço para fazer um debate qualificado, uma discussão com qualidade sobre política, sobre sociedade, sobre meio ambiente, né? Primeiro, agradecer inicialmente a todos e todas que acompanharam, que fizeram essa campanha uma realidade, né? Teve muito trabalho, muita gente envolvida nisso. Dizer que a gente sai muito vitorioso do processo eleitoral, no sentido de estadualizar o nome, mas também de ampliar e de medir um pouco de como está o mandato, como que as pessoas estão vendo o mandato, né? A gente, como tu bem falaste, eu fui o terceiro mais votado deputado estadual de Florianópolis, né? Primeiro o professor Elcio, segundo o Bruno Souza e depois eu. E no estado eu tive votos em 70% dos municípios. Isso é muito, assim, mostrou o quanto que está estadualizado o nome e a proposta, né? Não é a questão do nome, é muito mais a questão do debate que a gente colocou no centro nessa campanha, que foi a questão da agroecologia, da justiça social, né? De uma proposta de um mandato popular para a Assembleia Legislativa, mas que defenda a vida como o centro da discussão, especialmente na relação agricultura, alimentação, consumo, produção, né? E eu acho que a gente, dentro de um cenário, para nós, para a nossa visão mais progressista e de uma visão mais humanista, a gente sai derrotado dessas eleições, diante do que está posto para o segundo turno, diante de como que foram as representações para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, né? Essa onda da extrema-direita, ela tomou conta do cenário de pessoas que estão desacreditadas, e eu não acredito que as pessoas acompanharam ideologicamente, elas acompanharam como se fosse um voto de protesto. Quero acreditar nisso profundamente, que grande parte das pessoas que votaram nessas expressões, elas estão muito mais votando como um voto de protesto do que um voto alinhado exclusivamente com aquelas propostas que estão colocadas ali, né? A gente também, no processo eleitoral, a gente começa a perceber o quanto que nós somos uma grande resistência, uma grande esperança de uma outra forma de fazer política. Campanhas como a nossa, com o resultado que teve de 18.548 votos, né, ficou ali entre os 60 principais mais votados, né? ela ter gasto menos de 35 mil reais é inaceitável para a grande maioria que colocou muito dinheiro e que nem foi, eleita, né? E que, inclusive, teve muito menos recursos, né? Gente com toda uma estrutura aparelhada, seja do partido ou mesmo de estruturas públicas, né? E a gente fez uma campanha no suor, uma campanha onde as pessoas, elas votaram pelas propostas. Tenho certeza que todos esses votos, eles estão alinhados com o que a gente colocou no processo eleitoral. E se elas não estão diretamente, mas alguém muito próximo as convenceu de que aquilo é algo importante para a sociedade catarinense, né? Então, tenho certeza que a gente demonstrou que é possível fazer política com alegria, com amor, colocando a vida no centro, né? E dizer que a gente sai muito vitorioso desse processo, né? Então, dá esse relato, né?
A nível nacional, o PSOL ele aumentou a sua bancada, né? O Marcelo Freixo, em Florianópolis, fez 350
no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Fez 350 mil votos. Né? Tivemos uma importante cadeira conquistada pelo PSOL de Minas Gerais, que é a Áurea Carolina, né? Super bem votada também. Então, o PSOL ele aumenta a sua bancada, esse movimento de resistência, que significa uma outra forma de fazer política. Ao mesmo tempo, a gente tem uma explosão, né, que eu também compartilho muito com a tua análise, de que uma grande parte desses votos que o PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, fez, tanto aqui em Santa Catarina como em outros estados, é uma tentativa de explodir esse sistema que está aí. Mas é uma explosão à direita. Né, teremos grandes desafios para lidar com essas figuras, que a gente ainda não sabe, né, são figuras novas no cenário político, mas que também podem ser tão conservadores quanto essas figuras que hoje já estavam na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Né, como você faz assim, como você vê essa onda à direita agora?
Então, acho que funcionou alguma coisa que a gente não tem muita... A gente não avaliou muito, mas existe, tem atuado muito uma engenharia de inteligência, assim, sabe, envolvida nesse processo, né? Um fato, não sei se tu concordas comigo, que os ouvintes concordam, mas a gente teve um fato bem, uma disputa ali no Senado, o Amin, né? Foi o Espiridião Amin, foi lá na frente, o Jorginho Melo ganhou com uma diferença muito pouca. Daquele menino, do Lucas Esmeraldino, um menino ali de Tubarão, né, que é vereador do PSL, acho que foi 9 mil votos, foi uma coisa muito pouca, assim. Mas os bolsonaristas, o PSL, recomendou o voto para o Jorginho Melo. Eles orientaram dar o segundo voto útil, que falando, ó, primeiro, né, para o Lucas Esmeraldino e segundo para o Jorginho Melo. E o Jorginho Melo levou mais os votos dele. Então, eles, nessa que eu ouvi essa análise numa emissora tradicional aí, eu falei, não, realmente eles usaram muito do WhatsApp, de uma rede e de uma engenharia de inteligência que a gente não está muito atento de como foi isso. E foi isso mesmo, eles transferiram os votos todos para a legenda do PSL. Isso ficou declarado, assim, né? E não só transferiu o voto na legenda, como voto direto para aquele candidato. Olha que impressionante isso, né? Candidaturas que nunca tinham aparecido no cenário, candidaturas inexpressivas, têm um número de votos extraordinários em Santa Catarina, né? Então, alguma coisa aconteceu aí nesse processo. E foi isso, foi alguma coisa ligada a uma engenharia de inteligência envolvida, né? A gente tem que se colocar nesse olhar enquanto esquerda, né? Enquanto uma visão mais progressista, vou dizer até humanista, né, de uma sociedade, assim, mas a gente tem que se colocar nisso, porque não foram votos necessariamente ideológicos, alinhados com aquele programa. Tenho certeza que não é isso que está no debate, tenho certeza que não é isso que está... São votos de indignação, são votos de protesto, muitos deles, grande parte deles. Né? E a gente tem que saber fazer esse debate. Né? E a gente vê, viu o avanço que deu a extrema-direita, né? E é o efeito Bolsonaro no país inteiro. E a gente vai ter que se preparar para esse novo caminho. Não sei como que esses parlamentares se comportarão, né? Uma coisa é o processo eleitoral com toda essa engenharia de inteligência envolvida. Outra coisa como que vai ser o comportamento desses parlamentares quando estiverem lá, né? Independente de quem leve agora, lá no, especialmente para a presidência da República. Porque tem que ter fundamento, né? Para estar lá, fazer um debate qualificado, não colocar o país num buraco, né? Que a gente possa levar 10, 12, 15, 16 anos para sair. Então, eu quero ver como vai ser esse comportamento. E também como vai ser o comportamento desses eleitores, né? Posso colocar, qual é o compromisso? Isso também deflagra a nossa democracia juvenil, né? Infantil, de baixa intensidade, de pouca participação, uma democracia em que a gente não consegue criar processos democráticos locais, de bairro, né? O Campeche é uma grande exceção desse processo, da participação a partir da associação comunitária, conselho comunitário, grupos organizados, né? A Rádio Campeche é um exemplo, né? Mas a gente tem essa baixa participação da sociedade. Então, como que esses eleitores vão também reagir a esses momentos que virão, né? Porque a gente que pensa e que tem colocado questões centrais no debate político e feito uma política para as pessoas, para o povo, para aqueles que trabalham diariamente, para aqueles que fazem a roda girar de verdade, não para uma classe que explora esses trabalhadores, essas pessoas, para poder ficar usufruindo sempre, vamos dizer assim, desses privilégios, né? Mas das pessoas que estão fazendo a roda girar, né? A gente que tem feito essa defesa, agora se questiona e vai continuar fazendo isso, sabe? Só que também a gente também tem que aprender a se posicionar nesse momento. A gente vai ter que se repensar e se reposicionar nesse momento, né?
Eu, hoje pela manhã, eu baixei no site do TSE o plano de governo do candidato Jair Bolsonaro. Uhum. E eu tenho assim, a sensação de que grande parte das pessoas que votaram nele acho que não sabem de fato qual é a proposta que ele está defendendo, né? Porque eu até convido todos os ouvintes aí no site do TSE e baixar os dois programas e fazer uma análise, né? E tem coisas assim, atrocidades, do tipo assim, extinguir a ideologia Paulo Freire. É o primeiro princípio. O primeiro princípio da educação é essa: extinguir a ideologia Paulo Freire. Assim. E é claramente assim, que ele teve muito voto na periferia. Né, um público que sempre, tradicionalmente, sempre votou mais ao PT, à esquerda. Né? Desta vez foi com o Bolsonaro, mas acho que esse povo ele não está consciente que o que está em jogo é o seu 13º, é as férias remuneradas. Né? Quando o Bolsonaro ele defende desregulamentar as leis trabalhistas, é tirar os poucos direitos que ainda temos, né? Uhum. Então vamos ver como é que esse povo vai se comportar agora no segundo turno. E você retornando aí ao legislativo municipal, né? Tivemos assim, um ano bastante intenso, né, Marquito? Né? Coisas assim surreais, como a proposta da Marina, de uma Marina lá na Beira-Mar, né? Todo o impacto ambiental e também todo o impacto também que vai ter se construído for, né, com veículos e tudo mais. E quais os próximos desafios agora, você retornando na próxima semana para o Legislativo?
Então, em relação a esse tema da Marina, eu acho e tenho certeza que Florianópolis merece uma proposta de utilizar o mar como uma via, né? Seja ela para lazer ou para transporte público. Agora, de fato, tecnicamente, aquele não é o melhor lugar para uma marina em Florianópolis. Inclusive, o melhor lugar seria ali na Prainha, onde já tem o Veleiros do Sul, né? E seria muito adequado, porque revitalizaria toda uma região, né, que tem ali, que seria já tem diretamente com o Centro-Sul, toda uma área que precisa assim, ser ocupada de pessoas e devolvida para as pessoas, né? Agora, de fato, o projeto não é para isso, né? Não está isso em jogo. Né? Então, a bancada do PSOL que estava lá, na ocasião eu não estive, eu estava licenciado, mas foi se absteve da votação. Né? Por entender que a gente quer ter esses, vamos chamar assim, esses equipamentos para que a gente se crie uma cultura náutica de transporte e lazer em Florianópolis, mas a gente entendia que aquele não era o lugar adequado e nem o projeto adequado, né? Então ficou na abstenção naquela ocasião. A gente volta e até queria convidar já o povo aí do Campeche, do sul da ilha, que na quarta-feira, à noite, 19h30, ali no centro comunitário do Rio Tavares, a gente vai ter uma reunião do Orçamento Legislativo Participativo, dos projetos que foram aprovados aqui no sul da ilha, que já foram aprovados no setor de engenharia da prefeitura, porém não foram contratados, né? E aí, com o advento do protocolo do prefeito Jean Loureiro de um projeto de lei que solicita o uso dos recursos dessas emendas que não foram aplicadas ainda como as nossas, uhum, para outras atividades, a gente se reorganizou e está chamando essa reunião comunitária para amanhã, quarta-feira, dia 10 de outubro, às 19h30, no Centro Comunitário do Rio Tavares, uhum, que a gente quer apresentar e quer fazer voltar a construir uma estratégia novamente com quem participou de todo o processo, né, que é o Orçamento Legislativo Participativo. Quando 5 vereadores assumiram de levar à população do sul da ilha a escolha de quais obras fariam com aquelas emendas de 2 milhões e meio de reais.
Vocês fizeram um profundo debate aqui, debatendo com toda a sociedade, uhum, mobilizou toda a sociedade para participar, e eles fizeram, né, a escolha aonde seria destinado,
sim,
esse dinheiro. Né? E agora o executivo aplicando mais um golpe.
Sim, aqui no Campeche foram, acho que, 7 áreas verdes de lazer sendo estruturadas e colocadas equipamentos, como parques, horta comunitária, compostagem, pista de skate, equipamentos de academia ao ar livre. Né? Então, já teve trapiche lá no Ribeirão, teve uma revitalização de uma lagoa lá na costa de dentro. Então, foram obras bem importantes, que todas obras de uso comum, do bem comum, né? E foi muito legal esse processo de participação. E a gente deu um passo, assim, enquanto 5 vereadores, né, que foi eu, o vereador Marquito, o vereador Lelo, o vereador Lino Pérez, o vereador Afrânio Bopré e o vereador Pedrão. E agora a gente está fazendo esse mesmo processo novamente lá no maciço do Morro da Cruz, uhum, que é a segunda área. Né? Uhum.
Uma coisa que mobilizou muito aqui o Campeche há uns meses aí atrás foi a questão do Pacuca. Né? Uhum. De repente, a aeronáutica veio ali, né, colocou uma cerca, uhum, isso mobilizou toda a comunidade. Isso é uma luta histórica da comunidade, né? E incrível como a gente não consegue avançar nessa questão. O que você acha, assim, quais são os vários entraves que existem? Né? Falta, uhum, mais empenho do executivo, da prefeitura? Como você analisa essa questão?
A minha análise é que isso é fruto de muita luta, né? Muita luta comunitária. E essa luta comunitária, ela vem ganhando, assim, né? E tem gente que não quer que essa luta aconteça, porque é uma forma de se organizar, né? Então, alguns poderes não querem que tenham sucesso as lutas comunitárias para não dar força às organizações comunitárias, né? Porque muitas vezes elas são oposição a um governo que tem outras alianças e outros interesses. Né? O Pacuca é um grande exemplo. Ele só está ali hoje porque teve gente que dedicou sua vida à militância, à representação comunitária, como vários que a gente conhece aqui. Não vou citar um para não deixar ninguém de fora, mas quem me ouve e conhece a história do Campeche sabe que ali tem muitas vidas dedicadas àquele espaço comum. Né? E não é à toa que, de tempos em tempos, as organizações comunitárias são testadas para ver se elas conseguem segurar esses trancos que acontecem. Né? E nossa função parlamentar é de dar sustentação e suporte e apoio para essas organizações comunitárias de forma autônoma, né? E não aparelhar as organizações comunitárias, mas muito pelo contrário. A gente usar do mandato como um instrumento de diálogo entre o executivo e a comunidade e também como instrumento de fiscalização, né? Então a gente vê que, aos trancos, a comunidade vai vencendo esse cabo de guerra, né? Mas que ele permanece na disputa. E cada vez mais, né? Agora vem também demonstrando que a organização comunitária, ela continua viva, né, no Campeche. E demonstrou, a Mocan foi muito guerreira nesse processo. Né? A Rádio Campeche é uma parceira, o Coletivo Bens Comuns, enfim, vários outros que estão ali conjuntamente. Né? Algumas organizações, inclusive privadas do bairro, alguns empresários, TV Vento Sul, alguns que colaboram nesse processo. Né? E é claro que tem outros também que puxam, né, porque têm seus interesses. E assim, querendo ou não, até conversando com uma liderança que eu atraí desses dias, hoje os empreendimentos, vendem seus produtos na luta daqueles que um dia protegeram. Então, quem tem uma área próxima do Pacuca hoje vende o seu condomínio, o seu apartamento, dizendo que vai morar do lado de uma grande área verde de lazer. Então, também é contraditório esse sistema. Né? A gente poderia, sim, ter uma unidade como o Campeche merece, né? O Campeche, todos os bairros da cidade, mas a gente merece discutir o uso das áreas verdes de lazer, das ocupações do bem comum. Né? É um absurdo a gente não tratar um rio como um bem comum, é um absurdo a gente não tratar a praia, é um absurdo a gente pensar que tem gente lançando esgoto a céu aberto, né? E fazendo sacanagens assim declaradas. Inclusive tem gente que tem válvulas ou registros e quando chove vai lá e abre para soltar o seu sumidouro. Então a gente não pode permitir que isso seja a regra, né? Isso tem que ser a exceção, mas a gente resiste nesse sentido, né?